Zé Rocha acredita que a educação técnica é necessária para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. Ele ressalta que o modelo permite ao jovem ingressar mais cedo em uma profissão sem impedir o acesso posterior ao ensino superior.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, fala sobre a importância da educação inclusiva aliada ao trabalho de escolas especializadas. Segundo ela, o sistema público deve garantir inclusão, mas precisa do apoio dessas instituições para atender alunos com necessidades específicas.
Soraya Santos também alerta para desafios enfrentados nas salas de aula, como a sobrecarga de professores e a falta de estrutura adequada. Ela destaca ainda a importância de assegurar às famílias o direito de escolher o modelo educacional mais adequado para seus filhos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
É, quem escuta sabe. 10 horas mais 2 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o nosso resumo TMC. Hoje é sexta-feira, finalmente sextou na alta, dia 8 de maio. Você acompanha agora a nossa programação comigo, Alexia Marília, e também com a minha companheira de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite, Alexia. Boa noite para você que tá acompanhando aqui o nosso resumo TMC. Como a Alexia falou, sextou, né, Alexia?
Ei,
gente, vamos comemorar já aí sábado e domingão pra gente aproveitar bastante, mas por enquanto você segue aqui com a gente, bem antenado, bem informado, com notícias aí bem leve, pra gente terminar a nossa noite em grande estilo, beleza? Então oi pra você que tá sintonizado aí em Brasília, em São Paulo no 100.1, no meu Rio de Janeiro no 101.3, em Curitiba no 100.3, Belo Horizonte no 88.7 e em Recife no 92.7. Você também que tá bem ligadinho assistindo a gente aí no nosso YouTube, youtube.com/TMC News BR. Sejam bem-vindos.
É, e siga também a gente aqui nas redes sociais, já anota @TMC News BR para você ficar informado na palma da sua mão. Tem também o nosso site www.tmc.com.br com as principais notícias. Nós vamos até a meia-noite com um programa bem leve, bem informativo e, claro, com a sua participação aqui no nosso quadro. Todo mundo comenta, inclusive, já anota o número do WhatsApp. É o DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Estamos aqui com o celular da produção aguardando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente compartilha aqui o assunto do Todo Mundo Comenta,
que tá
de
bem
hoje
legal,
que
né?
Tá bem legal. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o Todo Mundo Comenta. Então vem com a gente que a gente vai adorar ter a sua companhia. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Tem pra te atualizar. Tem. Se importa pra você.
Tem. Pra você se informar. Tem. Giro TMC.
Também se informar no nosso Giro TMC, porque o senador Davi Alcolumbre promulgou a lei da dosimetria nessa sexta-feira. A legislação permite redução de penas para condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.
E olha, entre os beneficiados, na verdade, está o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista. O texto ele foi publicado em edição extra do Diário Oficial Fiscal da União.
E a promulgação ocorreu depois do Legislativo derrubar o veto presidencial ao projeto. O presidente Lula havia vetado integralmente a proposta no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram 3 anos.
No dia 30 de abril, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pela derrubada do veto. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis e 144 contrários.
É, no Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada e 24 contra. Eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para derrubar o veto.
Lula tinha 48 horas para promulgar o projeto depois da derrubada do veto e o presidente optou então por não assinar o documento.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi sorteado relator de ações apresentadas ao tribunal que questionam a validade da lei da dosimetria. Ele já pediu informações sobre o tema à Presidência da República e ao Congresso Nacional.
Ambos vão ter 5 dias para responder e, em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União vão ter 3 dias para se manifestar.
Agora são 10 horas mais 7 minutos e o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a Papudinha. Ele já foi transferido e ficará em cela com mais espaço e melhores condições.
Essa decisão, ela abre caminho para negociações de delação premiada com a Polícia Federal, viu? Paulo Henrique Costa, ele estava preso desde 16 de abril no complexo penitenciário da Papuda.
E aí, a defesa do ex-presidente do BRB solicitou na semana passada a transferência para uma sala de estado maior. O pedido tinha como objetivo viabilizar o início das negociações para acordo de colaboração premiada.
E mudando de assunto aqui, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram determinações nessa sexta-feira que ampliam as proibições a medidas administrativas criadas para contornar o teto remuneratório do serviço público. As decisões alcançam o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, a Advocacia Pública e também a Defensoria Pública.
É, o limite constitucional está fixado em R$ 46.366,19, valor equivalente ao salário de um ministro da corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes assinaram os documentos divulgados nesta sexta-feira.
Os 3 textos apresentam conteúdos idênticos e as novas medidas proíbem especificamente ações como reclassificação de comarcas, instituição de gratificações inéditas, modificação de normas de plantão ou redistribuição de atribuições que gerem pagamentos adicionais.
É, o Supremo também divulgou nessa sexta o acórdão do julgamento que fixou o entendimento sobre o pagamento de parcelas acima do teto constitucional. O documento representa a decisão colegiada dos ministros.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que as investigações contra o senador Ciro Nogueira não afetam a sua candidatura à reeleição, tá? A declaração, ela foi feita nessa sexta-feira, durante um evento no Hospital Geral de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.
O Partido Progressistas havia programado um ato para segunda-feira para oficializar apoio ao governador, mas cancelou depois de Ciro Nogueira ser alvo de operação de busca e apreensão autorizada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, falando do André Mendonça, no caso do Banco Master. Tarcísio destacou que sua base de apoio em São Paulo reúne múltiplas legendas partidárias.
E questionado sobre possíveis prejuízos eleitorais decorrentes da ligação com Ciro Nogueira, Tarcísio respondeu o seguinte, abre aspas, isso não tem nada a ver com a gente, não prejudica em nada, fecha aspas.
E 2 novos casos suspeitos de antivírus foram relatados nesta sexta-feira. Um na Espanha e o outro na remota ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul. Enquanto especialistas correm contra o tempo para conter um surto que começou em um navio de cruzeiro de luxo. Os anúncios em locais a milhares de quilômetros de distância aumentaram a preocupação com um grupo de casos até agora associado a 3 mortes. Embora a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tenha afirmado repetidamente que o risco para a população em geral é baixo e que o vírus não se transmite facilmente.
E segundo as autoridades espanholas, uma mulher de 32 anos na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infecção por hantavírus e está sendo aí testada. Ela teve brevemente sentada em um avião atrás de uma mulher holandesa que contraiu o vírus no navio MV Ondius, segundo o secretário de Estado de Saúde, Javier Padilha.
Essa mulher holandesa desembarcou do voo em Joanesburgo, sentindo-se mal antes da decolagem, no dia 25 de abril, e morreu posteriormente no hospital. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido também informou que um cidadão britânico também é suspeito de ter contraído a doença em Tristão da Cunha.
Pois é, autoridades locais disseram que ele era passageiro do navio de bandeira holandesa que fez escala na ilha entre 13 e 15 de abril. Ambos os novos casos suspeitos têm ligação com o foco original de casos, segundo as autoridades.
Agora, 10 horas mais 11 minutos, a gente continua no noticiário internacional, porque os Estados Unidos anunciaram uma trégua de 3 dias entre Rússia e Ucrânia. O presidente americano, Donald Trump, divulgou o acordo nesta sexta-feira.
A pausa nas hostilidades vai ter vigência de 9 a 11 de maio. A data inicial do cessar-fogo coincide aí com o dia da vitória russa, celebrada nesse sábado.
É, a data marca o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a adesão do país ao acordo. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Agora, 10 horas mais 12 minutos, a gente chega na reta final da nossa sexta-feira. Para você que está voltando para casa ou até mesmo indo trabalhar, você que é motorista de aplicativo, que trabalha aí durante o período noturno, vem com a gente, porque a gente traz agora a previsão do tempo para amanhã. Ou seja, para você se programar aí para o sabadão, já dar aquele confere no casaquinho ou até mesmo naquele guarda-chuva. Então vem com a gente que a gente te explica aqui região por região. Começando então pela região sul, Pietra.
Exato, a gente vai para Curitiba, porque o sábado lá, gente, promete ser daquele jeitinho curitibano, né? Chuvinha durante o dia e também chuvinha durante a noite. E olha só essa temperatura, máxima de 17 e mínima de 10. Então já prepara o casaquinho, se bobear, fica em casa tomando aquele chocolate quente debaixo do cobertor, né? Vendo uma
assistindo
sériezinha.
Um filmezinho, né?
Gente, aproveita
não
sábado
tem
assim.
Coisa melhor, né? Quando, quando tá frio assim, eu não tenho nem vontade de sair de casa.
Eu também não, gente. Ih, esquece.
Se tiver como, né?
É o dia da preguiça.
É isso. Bom, e da região sul, nós vamos agora para o sudeste, começando por São Paulo. Sabadão, então, aí, em Sampa, o sol até aparece, mas divide espaço com muitas nuvens e períodos de céu fechado. Então, o dia não vai estar dos mais bonitos. E à noite, tem pancadas de chuva para refrescar a capital, a nossa famosa Terra da Garoa. Máxima de 28 graus e mínima de 20.
É isso. Agora, Rio de Janeiro, minha galera carioca, ó, calor, a gente continua marcando presença. E boa notícia para vocês, tá? O dia começa com sol. As nuvens aumentam ali durante a tarde, mas nadinha de chuva, nem durante o dia, nem durante a tarde e nem durante a noite. A máxima é de 34 graus e a mínima de 21.
E ainda no sudeste, a gente vai agora para Belo Horizonte. O sábado começa com muitas nuvens e durante a tarde tem pancada de chuva no radar. Então já confere aí de colocar o guarda-chuva na mochila. À noite, o tempo firma novamente. Portanto, sem previsão de chuva à noite em BH no sábado. Máxima de 27 graus e mínima de 16.
E agora a gente vai para Brasília, porque lá o tempo é firme, climinha bem tranquilo, sol entre algumas nuvens por ali, mas sem previsão de chuva também, tá? Máxima de 28 graus e a mínima é de 18.
E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo, vamos agora para o Nordeste. Em Recife, o sol aparece entre nuvens, mas a chuva passa rapidinho, tanto durante o dia quanto à noite. Então não vai ter como escapar da chuva em Recife no sábado. Máxima vai ser de 28 graus e a mínima de 24. Agora são 10 horas mais 15 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora a gente vai para Brasília, porque após o presidente Lula não promulgar o texto da dosimetria dentro das 48 horas, o ato constitucional acabou sendo realizado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A nova lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial nessa sexta-feira. Viu? O repórter Adrian de Almeida conta pra gente todos os detalhes.
Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tornou lei o texto da dosimetria que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. O parlamentar recebeu o comunicado após o presidente Lula não ter promulgado a proposta dentro do prazo constitucional de 48 horas. A nova legislação beneficia os condenados pelo 8 de janeiro, com redução de penas, além de facilitar a progressão de regime. A promulgação ocorre na semana seguinte à derrubada do veto presidencial, o que estremeceu a relação entre o legislativo e o executivo. Esse ato constitucional serve justamente para declarar a existência de uma lei e, para ter efeito legal, deve ser publicado no Diário Oficial da União após a promulgação. Agora, com a lei da dosimetria, dezenas de presos condenados pelo 8 de janeiro podem ser beneficiados. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o regime semiaberto estava previsto apenas para 2033. Agora, com a lei em vigor, ele poderá receber o benefício antes de 2030. Atualmente, o STF entende que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado devem ter apenas somadas, o que aumenta o tempo de prisão. Já a dosimetria prevê que as penas não sejam somadas nesses casos, prevalecendo apenas a punição do crime mais grave.
Agora você confere uma entrevista exclusiva à TMC do Guilherme Boulos, que comentou sobre derrotas do governo no Congresso e falou sobre reformas em debate no país. Você confere as informações agora com a nossa repórter de Curitiba, Isabela Miranda.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conversou com a TMC Paraná sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. Ele defendeu uma reforma política e também do judiciário brasileiro, afirmando que os penduricalhos e as emendas parlamentares desmoralizam os poderes.
Eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, vendo obrigado a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja... Isso não dá, isso desmoraliza.
Questionado sobre a derrota do governo federal no Senado com a rejeição de Jorge Messias, o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na última semana, Boulos avaliou o cenário como um grande acordo entre representantes do centro e do bolsonarismo.
O que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do centrão com o bolsonarismo, e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi indicado derrotado por politicagem. Esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor, o Senado Federal se apequenou.
Dentre outros temas que foram abordados durante a entrevista, o ministro Guilherme Boulos ainda ressaltou que a expectativa do governo federal é que o texto que determina o fim da escala 6x1 seja votado pela Câmara dos Deputados até o final de maio.
Lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Neste sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem esquenta às 15h. A bola rola às 16h. Não perca. Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Roubalheira no INSS, escândalo no Banco Master e o seu imposto só sobe. Enquanto isso, o governo gasta com mordomias e penduricários, os juros cada vez mais altos e o brasileiro cada vez mais pobre, mais endividado. Isso não é coincidência, é consequência de um sistema que suga quem trabalha. Eu sou Felipe Francischini, deputado federal, e estou na linha de frente para barrar qualquer tipo de aumento de impostos e para garantir que nenhum esquema de corrupção fique impune. Filie-se ao Podemos.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 22 minutos e agora a gente vai pro noticiário internacional, na verdade, né? Porque o Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram nessa quinta-feira para um encontro classificado por ambos como muito bom e produtivo, né? A reunião, que durou cerca de 3 horas, aconteceu na Casa Branca em Washington e o Christian Lobaur, cientista político, repercutiu os principais pontos desse encontro em uma entrevista dada, concedida exclusivamente à TMC. Vamos conferir.
Foi um encontro que, do ponto de vista diplomático, se descreve como reunião de trabalho. Os dois países, é bom que os dois países se encontrem, que os chefes de Estado se encontrem periodicamente. No caso do Brasil e Estados Unidos, eles estão buscando uma distensão de uma relação bastante, para não dizer o mínimo, complicada. Eu acho que foi um encontro mais para promover essa distensão do que um encontro com resultados realmente palpáveis, né? O que a gente considera a única decisão realmente pragmática da conversa foi o estabelecimento de um grupo de, em 30 dias, para rever as tarifas, as enormes tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos e alguns produtos que ainda não foram removidas, caso da siderurgia, por exemplo, ou do aço, né? E o resto foram, eu diria que, platitudes, porque o presidente americano quer mostrar o seu protagonismo no hemisfério, retomar a influência hemisférica americana nas Américas, de uma forma geral, conter um pouco essa expansão e presença chinesa e retomar os alinhamentos com os Estados Unidos. E do ponto de vista do Brasil, em particular o presidente Lula, Ele quer mostrar que quer defender o tal do conceito de soberania e que a defesa das questões da consideração dos grupos criminosos como grupos internacionais e terroristas internacionais não é um tema que apetece ao país, que o país é capaz de se proteger sozinho. Uma série de platitudes aí que não tem nada de muito relevante do ponto de vista da importância e do problema que é o caso da criminalidade. E, por fim, a questão das terras raras. Me parece que o debate é importante também. O Brasil tem terras raras, tem muito pouco investimento em terras raras, precisa de investimento em terras raras, esses minerais aí das novas tecnologias, mas não me parece que aconteceu nada de relevante do ponto de vista de mais investimento ou maior presença americana nessa esfera. Então, acho que a única coisa que se tira desse encontro é uma espécie de distensão na linha. Nós continuamos conversando, né? E convergimos em não convergir, né? Como se diz na diplomacia também.
Christian, você vê um recado, nós sabemos que o presidente Lula é extremamente pragmático e ao mesmo tempo respeitado como estadista, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos, mais ou menos, embora tenham dito que o Trump na sexta-feira falou I love you na conversa telefônica que eles tiveram por 40 minutos. Você entende que tem algum recado para a torcida adversária do ponto de vista do cenário das eleições aqui em 2026, aquela parte da direita que é trumpista e bolsonarista ao mesmo tempo e ficou um pouco chateada desde o meio do ano passado com o grande tarifaço de Donald Trump?
Eu acho que sim, acho que dos dois lados, principalmente do lado brasileiro, logicamente, existe essa tentativa de, vamos colocar assim, desbolsonarizar a agenda, né? E eu acho que, de certa maneira, as consequências do tarifaço, da maneira como foram aplicados e a maneira como o Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos, acabou gerando um, vamos dizer assim, um backfire, né? Um problema da percepção de uma parte do eleitorado em relação ao que foi feito nos Estados Unidos e os aspectos prejudiciais do tarifaço. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que deveria ser revertido, porque não interessa a ninguém esse processo de tarifaço, e ele foi de alguma maneira associado à ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, exatamente, há um uso político, sim, por parte de Lula, dizendo, olha, indiretamente dizendo, olha, espero que vocês não interfiram de alguma maneira na nossa campanha de 2026. Mas eu acho que isso já não ia acontecer mesmo, entende? É um jogo de cena. Eu acho que o presidente Lula tem muita experiência, então ele sabe lidar com esses eventos midiáticos. É mais um evento midiático, onde ele faz algumas piadas, embora as piadas tenham ficado velhas, as tiradas que ele dava antes já não são muito certeiras. Ele falou algumas coisas na conferência de imprensa que ficaram muito estranhas, quase incompreensíveis. Então, é um daqueles encontros que você fica com dificuldade de encontrar realmente o que foi útil para o Brasil e exatamente o que os americanos tiraram dali que seja útil para eles.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós, se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
Isso aí, diz aí a sua opinião, vem participar com a gente aqui na nossa programação da TMC, aquele momento tete a tete com o nosso ouvinte, aquele momento que a gente troca uma figurinha, conversa aqui ao longo da nossa programação. Então já anota o número do nosso WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Tem também a nossa transmissão youtube.com/@TMCNewsBR, onde você consegue, além de ouvir, visualizar também a nossa imagem, a nossa transmissão aqui com os nossos rostinhos e também as imagens, os vídeos que a gente separa aqui para dar as nossas notícias. Mas bora lá pro Todo Mundo Comenta de hoje, porque a gente sabe que o Dia das Mães será comemorado aí neste domingo, dia 10 de maio, essa data que é celebrada anualmente no segundo domingo de maio, né? E, inclusive, tem até toda uma história por trás. Ela surgiu como uma forma de homenagear a dedicação e o papel das mães na sociedade e também na família. A origem mais conhecida da data vem dos Estados Unidos no começo do século XX. Né? A criação é atribuída, inclusive, à ativista Anna Jarvis. Depois da morte da mãe dela, em 1905, Anna começou uma campanha para criar uma data oficial em homenagem às mães. E a ideia era reconhecer o carinho, o esforço, todos os sacrifícios feitos por elas ao longo da vida. Essa mobilização deu certo, porque lá em 1914, o então presidente Woodrow Wilson oficializou o Dia das Mães nos Estados Unidos, celebrando no segundo domingo de maio. E com o tempo, a comemoração se espalhou por vários países, incluindo o nosso Brasilzão, que oficializou a data em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. E hoje, além da homenagem afetiva, a data também se tornou uma importante data, inclusive para o comércio, né? Movimentando vendas de presentes, de flores, chocolates e experiências por todo o mundo. E a gente pergunta para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, você já comprou o presente do Dia das Mães? Tem gente que deixa aquele presente para a última hora de comprar, né? deixa, ah, eu vou comprar e aí esquece. Inclusive aqui na TMC tem a nossa chefe de redação, Fernanda Lima, que fez aí muitas vendas aqui, ela que vende semijoias belíssimas, né? E vendeu aqui para muita gente na redação. Aí o pessoal já aproveita e já dá aquele presente, aquela semijoia, aquele brinco, aquele colar, aquele anel para a mãe. E aí já fica pago o presente também, aquela lembrança para celebrar então a importância, né? O dinheirinho aí, o barulhinho, né, Jorge? Mas para celebrar também a importância, né, da mãe, de ter ali uma mãe presente, a mãe que cria, a mãe que cuida. E esse dia realmente é para celebrar, então, todas as mães batalhadoras do mundo todo. Então, manda pra gente no WhatsApp, né, Pietra?
Pois
nosso WhatsApp, qualquer
mesmo. DDD 11 97221 1001, mais uma vez, DDD 11 97221 1001, e também vai lá no chat, no YouTube, arroba TMCNewsBR. Fechou? A gente espera o seu comentário. Qual que é o presente que você preparou aí pra sua mamãe? Eu confesso que eu ainda não comprei. Porém, porque a Claudinha não me falou ainda o que ela quer. Então, estarei encontrando a Claudinha esse final de semana para comprar junto com ela. Entendeu? Que aí não tem erro, né?
A pessoa já direciona, né?
Já é mais fácil. Vai que eu chego com um presente que ela não gosta, que não tá precisando, né? Por exemplo, às vezes a gente, lá em casa, eu tenho duas irmãs, né? Minha mãe é mãe de três. Então, às vezes a gente se reúne, coloca dinheirinho no envelope, dá pra minha mãe e fala: mãe, compra o que você quiser. É o seu momento, entendeu?
Dinheiro não tem erro.
Não tem,
não,
gente.
Tem
todo
erro.
Mundo gosta de receber um din-din, tá tudo certo. É
uma
isso.
Uma ótima pedida também. Dinheiro, olha.
É
um bom presente. Melhor do que flores.
Ah, não acredito. Eu descobri esses dias que a Alexa não gosta de receber flores. Gente, como assim? Pode ser uma próxima enquete, viu?
Você gosta de receber flores? Gente, é lindo, causa um efeito, né? A pessoa chega ali com o buquê, mas aí depois você faz o quê, né? Com o buquê, com a flor, né?
É fofa.
Aí ela morre.
Então nada de dar flor de presente, né? Jorge, complicado agora essa menina, viu? Olha, te contar, não dá não. Mas é isso, deixa aí o seu comentário, DDD 11 97221 1001, e também lá no nosso chat, arroba TMCNewsBR. Agora, 10 horas mais 32 minutos.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
10 horas mais 33 minutos. E olha só, a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek ganha um novo capítulo com a análise de um parecer sobre a ditadura militar. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos avalia que JK foi vítima de um atentado durante o regime. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos analisa um relatório que conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu em um atentado planejado durante a ditadura. A historiadora Maria Cecília Adão entregou o parecer aos conselheiros do grupo para provar que a colisão na Via Dutra em 1976 foi provocada por agentes do Estado. O texto de 5.000 páginas descarta a história contada pelos militares sobre uma batida acidental entre o carro de JK e o ônibus durante uma ultrapassagem. Segundo o documento, o veículo Opala saiu da pista após uma sabotagem ou interferência externa antes de atingir uma carreta que vinha na direção oposta. A análise utiliza dados de investigações feitas pelo Ministério Público Federal e pelas Comissões da Verdade de São Paulo e Minas Gerais. O Ministério Público Federal realizou um inquérito entre os anos de 2013 e 2019 que já indicava falhas graves na explicação apresentada pelas autoridades da época. A relatora afirma que a morte de JK e do motorista Geraldo Ribeiro faz parte das ações de repressão contra adversários do governo autoritário. Os integrantes da comissão devem votar o relatório no próximo encontro oficial, que ainda não possui um dia definido no calendário. O órgão federal busca identificar vítimas e garantir que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade por crimes cometidos durante o período de exceção. Juscelino Kubitschek fundou Brasília em 1960 e teve os direitos políticos retirados logo após o início do golpe de 1964. A decisão final do colegiado servirá para para retificar a certidão de óbito do ex-presidente e oficializar a causa da morte como perseguição política.
Agora, 10 horas mais 35 minutos. Agora a gente muda de assunto, vamos para o nosso quadro Tem Música Chegando, para falar mais uma vez dela, que fez show recentemente no Rio de Janeiro, né, na praia de Copacabana. Tô falando da Shakira, porque ela anunciou uma música oficial da Copa do Mundo com clipe no Maracanã. Então olha só, a cantora Shakira anunciou nas redes sociais nessa quinta-feira que é dona do novo do hit da próxima Copa do Mundo, chamado Dai Dai. A estrela aproveitou a visita ao Brasil para o show em Copacabana para gravar o clipe no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Sobe o som!
Tá conseguindo assistir um pouquinho do clipe, viu?
É, ela ali com a sua vestimenta. É,
bem brasilzão.
Bem brasileira, né? Dos amarelas, shorts azul. Entregando tudo ali numa coreografia ali no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Bom, a música tem data de lançamento para o dia 14 de maio. E provavelmente o cantor nigeriano Burna Boy está em parceria na faixa. No vídeo, Shakira aparece ao lado de bailarinas vestidas com roupas de países que jogarão o campeonato. Shakira também foi responsável pela música oficial da Copa do Mundo de 2010. Essa é clássica, não tem quem não conheça. A famosa Waka Waka, This Time for Africa, que acumula ali 4,5 bilhões de visualizações no YouTube, fez sucesso com a coreografia conduzida pela nossa colombiana. E ela fez a maior apresentação da sua carreira nas areias de Copacabana no último sábado, dia 2, quando reuniu ali então 2 milhões de pessoas na capital carioca para um mega show. Então essa novidade envolvendo aí Shakira, quando eu penso em música da Copa do Mundo, não tem como, a gente sempre lembra dela com a sua clássica faixa ali, Waka Waka, né, Pietra?
Pois é, não só o Waka Waka, né? A gente também tem a Lá Lá Lá, lembra? Lá,
sim.
Lá, 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 que fez com Carlinhos Brown. Inclusive, a gente fez o Scroll TMC. Agora vai ter que fazer aqui a propaganda do nosso jornal vertical, né? O Scroll TMC, você pode acompanhar lá no Instagram da TMC, arroba TMCNewsBR, que é quando a gente faz um resuminho do que aconteceu no dia. E a gente ontem falou sobre isso, sobre essa nova música da Shakira, que o Waka Waka deu o contrato vitalício pra Shakira estar sempre nas músicas da Copa, né? Só que o que me chamou mais atenção foi o nome da música, Dai Dai, porque vem Waka Waka, Lá 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 e Dai Dai. Então são, né, uma criatividade aí pro nome de música. Você concorda, Alexia? Vamos ver qual vai ser o nome da próxima. Não sei.
É. Mas é,
e se vai ser nessa bem monossilábica, assim, sabe?
Monossilábica e sempre em dupla, né?
Pois
dai,
é.
Dai, Waka Waka.
Lá, lá, lá.
Lá, lá, lá.
É, não sei. Mas eu gosto. Mais um hit. A gente sabe que quando Shakira faz música para a Copa, é um hit.
É um hit.
Então vem aí esse hit Dai Dai, dia 14, certo? 14 de maio, é isso mesmo?
É isso mesmo, dia 14 de maio, que vai cair ali, olha só, numa quinta-feira.
Quinta-feira
que vem. Então
boa.
Você, Shakira, Shakiro Lover, na verdade são os lobos, né?
Os lobos, é
os
verdade.
Os lobos, você que é lobo, então já anota aí na sua agenda. É, 14 de maio, temos então aí novo hit da nossa Shaki-shaki.
É isso. E por falar em Copa, gente, a gente continua com o nosso quadro Tem Música Chegando para falar que a Anitta, Katy Perry e Alanis Morissette devem se apresentar na Copa do Mundo, viu? Pois é. É, essa informação é do jornal The New York Times, tá? É, de acordo com a publicação, a FIFA vai fazer aí 3 cerimônias de abertura. E é, a festa dia da independência, e é também uma festa do dia da independência dos Estados Unidos, e selecionou aí uma série de artistas para esses eventos. O jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 acontece no dia 11 de junho. É, a FIFA teria selecionado artistas de cada um dos países sede. Então, Canadá, México e Estados Unidos, né? Essa Copa vai acontecer aí em 3 países. Isso para o pontapé inicial das partidas, que estes países participam, então, vai ter esse showzão, essas festas com artistas ali de cada país, né? Canadá, México e Estados Unidos. Os cantores canadenses, né? Michael Bublé, Bublé? Então tá, Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara estariam convocados para a estreia do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina, tá? Bósnia e Herzegovina, no dia 12 de junho em Toronto. Já a Katy Perry seria a atração principal da estreia nos Estados Unidos contra o Paraguai. O rapper Future e o DJ americano Sanjoy também estariam confirmados no evento. A banda mexicana de rock Maná e os cantores Alejandro Fernandes e Belinda estariam então na festa de estreia no México em partida contra a África do Sul no dia 11 de junho. As informações ainda não foram confirmadas oficialmente pela FIFA, tá? Mas a gente já tem essas informações aí segundo o The New York Times. Então, fica aí pra vocês um pouquinho do que vai acontecer nessa abertura da Copa. A gente sabe que tem Anitta, Katy Perry e Alanis Morissette. Então, talvez se apresentando aí nessa abertura, beleza?
E Anitta, inclusive a Anitta que tá bombando aí com o álbum novo dela.
Desculpa, gente, vou ter que pedir licença aqui, uma tosse tá difícil.
Acontece, gente como a gente. Nossa,
esses dias eu vi a Jonah Trapton no 360 com vontade de espirrar, tadinha. Ela falando do nada, ela, então dessa vez sou eu dando uma tossida, peço
Acontece.
Perdão. Vai, continua, Alexia, peço desculpas.
Não, fique tranquila, pode espirrar à vontade. Acontece, né, gente? Imagina quem não fica, às vezes, meio gripado.
Vocês me desculpem, gente, tá tudo certo.
Tá tudo certo. Mas eu tava falando, né, que a Anitta agora tá bombando com esse novo álbum dela, Equilibrium, que ela traz ali uma outra proposta, trazendo ali um álbum um pouco mais denso. Ela traz muito também da nossa cultura brasileira, ela que sempre fala sobre o funk, né, no mercado internacional, dessa vez traz um pouco da religião ali de matriz africana, matriz afro-brasileira, né, falando um pouquinho do candomblé no seu álbum e com várias referências ali, várias participações. Então é um ótimo momento ali para ela se apresentar e trazer um pouquinho desse novo álbum dela aí, novidade de novo álbum de Anitta. E um nome aqui que me chamou a atenção também, que fazia tempo que eu não lia, que é o da Alicia Cara. Ela que tem um álbum ali, nossa, que eu ouvi muito, um álbum dela de 2015, que é o Know It All, que tem uma música dela que ela fala assim, I ask myself, what am I doing here? Que ela, tipo, se pergunta o que ela tá fazendo naquele ambiente, enfim. Me trouxe essa memória aí de uma cantora que eu não vi há um tempo surgir aí no noticiário. E a Katy Perry, que tem aquele álbum novo dela ali, o 143, né? Inclusive que tiveram algumas críticas ali, porque foi feito por um produtor que foi acusado ali de questões envolvendo assédio sexual com a cantora Kesha. E aí, mesmo assim, ela seguiu em parceria com esse produtor para a criação desse álbum, mas um álbum que fez aí bastante sucesso também, que traz ali uma coisa um pouco futurista, tem até uma música ali feminista, enfim, um pouco contraditório, dizendo sobre essa polêmica. Mas temos aí grandes nomes, então, nessa apresentação da Copa do Mundo. E que bacana que teremos, então, Anitta nessa participação, né, Pietra?
Pois a gente não sabe onde que a Anitta vai cantar ainda, mas o The New York Times, colocou aí o nome da cantora brasileira como uma das apresentações. Então, vamos ver onde que a Anitta vai cantar. Se vai ser ali no Canadá, México, ou os Estados Unidos. Mas o legal é que nossa Anitta segue fazendo sucesso, quebrando recordes, enfim, representando a gente aí mundo afora. Agora, 10 horas mais 44 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
O ponto
ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora, 10 horas mais 46 minutos. Vamos agora para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal reforçou nessa sexta-feira o cerco aos chamados penduricalhos, aqueles benefícios extras pagos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público, que acabam aumentando os salários acima do teto constitucional. E quem acompanhou tudo de perto e conta os detalhes para a gente é o repórter Murilo Hernandes.
Na prática, os ministros decidiram fechar brechas usadas para aumentar remunerações de forma indireta, como a criação de gratificações, mudanças de cargos e reclassificações funcionais. O STF também determinou mais transparência nos pagamentos e pediu para unificar as regras em todo o país, evitando vantagens diferentes entre tribunais. Os chamados penduricalhos incluem auxílios, bônus e benefícios adicionais que, somados ao salário, fazem alguns servidores ultrapassarem o teto constitucional, que hoje gira em torno de R$ 46 mil, valor equivalente ao salário dos ministros da Suprema Corte. A decisão faz parte de um movimento do STF para reforçar o combate aos supersalários no serviço público e aumentar o controle sobre pagamentos considerados fora do padrão estabelecido pela Constituição.
Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque lá uma investigação tenta esclarecer a participação de cada um dos envolvidos na briga que terminou com um cliente ferido dentro de um restaurante no Jardim Botânico. A polícia já intimou o cantor Ed Mota para depor e analisa novas imagens do circuito interno que mostram a sequência da confusão. Quem tem os detalhes é a Luísa Rodrigues.
Novas imagens obtidas pela reportagem da TMC do circuito interno do restaurante Grado, no Jardim Botânico, mostram o momento em que uma garrafa de vinho é arremessada contra um cliente durante a confusão envolvendo o cantor Ed Mota no último sábado. A vítima ficou ferida após ser atingida por estilhaços e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. As imagens mostram que o autor do arremesso seria o advogado Nicolas Coppe, um dos amigos que estavam na mesa do artista. Antes disso, ele aparece discutindo e dando um soco em um cliente de uma mesa vizinha. Segundo o circuito interno, a confusão começou após uma discussão entre Ed Mota e funcionários do restaurante. Irritado, o cantor pegou uma cadeira de uma mesa vizinha e arremessou no salão antes de deixar o local com a mulher. Minutos depois, os amigos que permaneceram no restaurante continuaram discutindo com os clientes da mesa ao lado até a agressão com a garrafa acontecer. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ed Mota foi intimado e deve prestar depoimento na próxima terça-feira. Segundo a delegada Daniela Terra, a briga começou após um desentendimento envolvendo a taxa de rolha do restaurante. Ao jornal O Globo, Ed Mota afirmou que se excedeu, mas disse que estava alcoolizado e negou ter jogado a cadeira em direção a funcionários ou clientes. A defesa da vítima afirmou que o cliente foi covardemente agredido e que o ataque resultou em 6 pontos na cabeça. Já a defesa de Nicolas Coppi declarou que ele agiu para proteger a própria integridade física e a de familiares durante a confusão.
E a gente volta para Brasília agora, porque a operação da Polícia Federal, que teve como alvo o senador Ciro Nogueira, aumentou a pressão no Congresso pela criação de uma CPI para investigar o Banco Master. A investigação também reacendeu o embate entre governistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repórter Rafaela Soares tem as informações.
A operação da PF, que teve como principal alvo o senador Ciro Nogueira, reacendeu o debate no Congresso pela criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, afirmou nas redes sociais que a ação reforça a ligação entre integrantes do governo Bolsonaro e a instituição financeira.
Por isso que o Congresso Nacional não pode permitir qualquer possibilidade de suspeita de que está sendo abafada essa investigação. E nós temos que imediatamente instalar a CPI e dar uma resposta para a sociedade brasileira.
Já o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que o PT teria atuado contra a instalação da comissão destinada a investigar um suposto esquema envolvendo o Daniel Vorkaro.
A oposição assinou, eu assinei e agora a CPI vai sair. Eles querem pagar de bonzinho? Não cola. Quem tentou esconder agora não pode posar de herói.
Vorkaro negocia um acordo de delação premiada com a PF e com a Procuradoria-Geral da República. Investigadores avaliam se o novo material entregue pela defesa pode ampliar o alcance das apurações. Porém, durante uma entrevista ao programa TMC 360, o advogado Antônio Carlos de Almeida, conhecido como Cacai, disse que uma colaboração não pode ser usada como prova única contra o senador Ciro Nogueira.
O Instituto da Ação está desmoralizado. É um instituto que ele começou a existir como um elemento de defesa e com aquela determinação política que tinha o Sérgio Moro e seus procuradores adestrados lá da época da Lava Jato, ele foi deturpado.
Agentes da PF estiveram na residência do parlamentar e apreenderam documentos, computadores e veículos de luxo.
E olha só, pelo menos 14 pessoas e 36 companhias são investigadas, suspeitas de integrarem uma quadrilha investigada por sonegação de 132 milhões de reais que usava beneficiários do Bolsa Família para lavar dinheiro. Pois é, o repórter Júlio Andrade tem as informações para a gente.
A Operação Cortina de Fumaça mirou empresas fraudulentas que atuavam no setor de distribuição de alimentos. O grupo é suspeito de praticar um esquema de sonegação e fraudes fiscais que contava com a participação de contadores para camuflar e driblar a fiscalização. Conforme aponta o inquérito, os criminosos usavam dados de pessoas que recebiam os benefícios sociais para abrir empresas de fachada no nome delas. As investigações apontam que essas pessoas também eram beneficiadas, recebiam uma contraprestação pecuniária financeira para poder ter a participação. O caso começou a ser investigado em 2023, mas o esquema operacionalizado havia pelo menos 10 anos, de acordo com a apuração realizada pela Polícia Civil junto ao Ministério Público de Pernambuco.
10 horas mais 53 minutos, a gente volta aqui para o nosso quadro Trago Muitas Curiosidades para falar sobre novidade no Globo de Ouro. Na verdade, atualização aí nas regras para deixar claro que o Globo de Ouro aceita trabalhos gerados por inteligência artificial. Pois é, gente, a inteligência artificial dominando o mundo e agora dominando um pouquinho as premiações, né, de cinema e série. Olha, o Globo de Ouro anunciou nessa quinta-feira, né, ontem no caso, uma atualização então nas suas regras para deixar claro que aceita o uso de IA. E essa decisão, ela reflete a mudança do Oscar que, na semana passada, barrou o uso da tecnologia nas categorias de atuação e roteiro. As regras do Globo de Ouro em relação à inteligência artificial estabelecem alguns parâmetros para obras do tipo: o uso de inteligência artificial, incluindo a IA regenerativa, não desclassifica automaticamente uma obra, desde que a direção criativa, o julgamento artístico e a autoria humana permaneçam como os fundamentos de todo o processo de produção. Todos os trabalhos submetidos vão ser avaliados com base na medida em que a direção criativa, as decisões artísticas e a execução partam dos profissionais creditados. Quem disse isso foi a organização, então, do Globo de Ouro, né? Nas categorias ali de atuação, a premiação, ela afirma que a performance não pode ser substancialmente gerada ou criada por inteligência artificial, mas que a tecnologia pode ser usada para aprimorar ou dar aquela ajudadinha, né, numa atuação que permaneça fundamentalmente conduzida por humanos e sob o controle criativo do ator creditado e que tal uso seja autorizado pelo artista, tá? Essas atualizações, elas foram publicadas pela revista Variety, que faz parte do grupo que comprou a premiação e transformou aí, né, em um evento com fins lucrativos. O Globo de Ouro em 2027, a gente já tem data, acontece no dia 10 de janeiro e conta com uma vez com a apresentação do comediante Nick Glaser. Então já temos data do Globo de Ouro e já temos aí algumas modificações envolvendo a IA. Pois é, acho que IA vai dominar o mundo, né, Alexa? Não tem como.
É, então a gente tá sempre esse debate, né? Será que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, substituir empregos? É um debate super amplo.
A gente tem que levar isso pro Arthur Igreja.
É,
que é o nosso
Arthur Igreja.
É o nosso colunista aqui de tecnologia. Entende bastante. Vamos levar esse assunto para ele.
Vamos perguntar para ele, né? Mas sempre tem esse debate, se vai, se não vai. Bom, uma coisa é fato, a inteligência artificial chegou e veio para ficar. Então a gente tem que, na verdade, é utilizá-la com
sabedoria.
Responsabilidade, sabedoria. E acho que se vai acabar com os empregos, tenho minhas dúvidas, mas acho que muita gente vai ter que ser treinado para saber utilizar esse tipo de tecnologia. E realmente fica esse questionamento também, como fica essa situação nas artes, né? Então, nas artes plásticas, né? No cinema. Então, sempre fica aí esse questionamento, realmente, né? Qual será o futuro da nossa sociedade em relação à inteligência artificial e outras inteligências que estão por vir aí também, outras tecnologias futuras que a gente nem imagina, porque há anos atrás eu nem imaginava, por exemplo, que teríamos esse tipo de facilidade, assim, em ter a informação feita ali por uma máquina em tempo real, na palma da minha mão. Então, assim, realmente.
Mas o que a gente viu aqui no Globo de Ouro, eu acho que não está excluindo, né, a presença humana, digamos assim, o trabalho humano, digamos assim. Eles estão aceitando o uso de IA ali, porque, né, entendem que pode facilitar o trabalho, desde que isso seja supervisionado, né, por uma pessoa, por um ser humano. Então, não é tipo, ai, vou fazer aqui um filme totalmente feito por IA. Não, não é isso. O filme pode ter alguma ajuda ali em relação a efeitos ou algo do tipo, mas que, né, seja ali, tenha ali a mão humana, de fato, fazendo o filme mesmo, ou a série, enfim, a obra. Então, a gente vai vendo essas regrinhas vão mudando, né, das premiações, a gente vai acompanhando aqui.
E o quanto também que, óbvio, né, é o que a gente falou, usar com sabedoria, mas o quanto que facilita também a vida das pessoas. Então, a pessoa tá ali numa demanda muito alta de edição e de necessidade também de entregar um número, né, de demandas, de áreas de trabalho. Então, a inteligência artificial acaba entrando aí para simplificar e também agilizar também processos que para um humano demoraria ali muito tempo. E é isso, vem para ajudar em vários aspectos também.
Vamos usar com sabedoria, viu, gente? Olha, agora 10 horas mais 58 minutos e a gente vai fazer mais um giro de notícias.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Tem. Pra te atualizar. Tem. Se importa pra você.
Agora 11 11 horas em ponto. Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o senador Davi Alcolumbre promulgou a lei da dosimetria nessa sexta-feira. A legislação permite redução de penas para condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.
Pois é, entre os beneficiados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista. O texto ele foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.
E a promulgação aconteceu depois do Legislativo derrubar o veto presidencial ao projeto. O presidente Lula havia vetado integralmente a proposta no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram 3 anos.
E no dia 30 de abril, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pela derrubada do veto. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis e 144 contrários.
No Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada e 24 contra. Eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para derrubar o veto.
Pois é, Lula tinha 48 horas para promulgar o projeto depois da derrubada do veto. E o presidente optou, então, por não assinar o documento.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi sorteado relator de ações apresentadas ao tribunal que questionam a validade da lei da dosimetria. Ele já pediu informações.